Seção 4. Do acesso ao trabalho. Artigo 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. Parágrafo único. Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999. Artigo 35. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência. Dois pontos. Inciso 1. Colocação competitiva. Dois pontos. Processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais. Inciso 2. Colocação seletiva. Dois pontos. Processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que depende de adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização. E. Inciso 3. Promoção do trabalho por conta própria. Dois pontos. Processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas mediante trabalho autônomo cooperativado ou de regime de economia familiar com vista à emancipação econômica e pessoal. Parágrafo 1º. As entidades beneficentes de assistência social na forma da lei poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos 2 e 3 nos seguintes casos. Dois pontos. Inciso 1. Na contratação para prestação de serviços por entidade pública ou privada da pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial e... Inciso 2. Na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de produção ou terapêutica. Parágrafo 2º. Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, entre outros. Parágrafo 3º. Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas, entre outros elementos, que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. Parágrafo 4º. Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social que tem por objetivo desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, provendo-o com trabalho remunerado com vista à emancipação econômica e pessoal relativa. Parágrafo 5º. Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social que tem por objetivo a integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto que, devido ao seu grau de deficiência transitória ou permanente, não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. Parágrafo 6º. O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado ao processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa. Parágrafo 7º. A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a relação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do tomador. Parágrafo 8º. A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, em parceria com o tomador de serviços, programas de prevenção de doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades. Artigo 36. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 2 pontos. Inciso 1. Até 200 empregados, 2%. Inciso 2. De 201 a 500 empregados, 3%. Inciso 3. De 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou, inciso 4. Mais de 1.000 empregados, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de empregado na condição estabelecida no artigo, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a 90 dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. Parágrafo 2º. Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu o curso de educação profissional no nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Parágrafo 3º. Considera-se também pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. Parágrafo 4º. A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do Sistema Público de Emprego para fins de inclusão laboral na forma deste artigo. Parágrafo 5º. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo. Artigo 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. Parágrafo 1º. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 5% em face da classificação obtida. Parágrafo 2º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Artigo 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 2 pontos. Inciso 1. Cargo em comissão ou função de confiança de livre nomeação e exoneração e: Inciso 2. Cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato. Artigo 39. Os editais de concursos públicos deverão conter: 2 pontos. Inciso 1. O número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência. Inciso 2. As atribuições e tarefas essenciais dos cargos. Inciso 3. Previsão de adaptação das provas do curso de formação e do estágio probatório conforme a deficiência do candidato e, inciso 4, exigência de apresentação pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID, bem como a provável causa da deficiência. Artigo 40. é vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal, direta e indireta. Parágrafo 1º. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. Parágrafo 2º. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência no prazo estabelecido no edital do concurso. Artigo 41. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne, 2 pontos, inciso 1, ao conteúdo das provas, inciso 2, à avaliação e aos critérios de aprovação, inciso 3, ao horário e ao local de aplicação das provas e, inciso 4, à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Artigo 42. A publicação do resultado final do concurso será feita em 2 listas, contendo a 1ª, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a 2ª, somente a pontuação destes últimos. Artigo 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá assistência de equipe multiprofissional composta de 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Parágrafo 1º. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando, 2 pontos, inciso 1. As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição. Inciso 2. A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar. Inciso 3. A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. Inciso 4. A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize. E, inciso 5, a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. Parágrafo 2º. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Artigo 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no artigo 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 45. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional, PLANFOR. Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional para a pessoa portadora de deficiência terão como objetivos, 2 pontos. Inciso 1. Criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a receber uma formação profissional adequada. Inciso 2. Organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral e, inciso 3, ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim como para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e econômica.